Ora, vivam muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. Eu sou o Sousa Gomes e vou ficar na vossa companhia até muito perto do sinal horário das 18 horas com o Desporto Associativo, que é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. É realizado e apresentado por mim próprio, Sousa Gomes, com o apoio à produção do Manuel Alexandre. Quanto aos diretos, são sempre aos sábados entre as 17 e as 18 horas, com repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. Tem ainda a podcast disponível no site da Rádio Alfa, através do radioalfa.net, rubrica Entrevistas. Ora, os grandes temas de hoje, o grande de destaque vai para as eleições do Sport Lisboa e Benfica, que é a grande atualidade do dia. Os sócios do Sport Lisboa e Benfica elegem neste sábado 25 de outubro os órgãos sociais do clube para o mandato 2025-2029, numa Assembleia Geral Eleitoral que decorre desde as 8h30 desta manhã e vai prolongar-se até às 22 horas de Portugal Continental. Este processo eleitoral vai ser o maior de sempre na história do clube, envolvendo uma operação de logística sem precedentes no movimento associativo em Portugal. Lembro e informo que às 7 horas do encerramento das urnas o recorde já foi atingido de votantes para elegerem o novo presidente do Benfica. Os outros temas da emissão de hoje, vamos começar pelo futsal. Campeonato Nacional de França, Futsal Primeira Divisão, disputa-se hoje a sexta jornada de campeonato com o clássico e derby, o Sporting Clube de Paris, que recebe o Akaza de Paris, duas formações parisienses na sala de La Halle Carpentier, em Paris 13. O jogo já iniciou às 16h30. Em futebol, Taça de França, a sexta ronda eliminatória tem três equipas associativas, são elas Lusitanos de Thionville, Futebol Clube Portugueses de Amiens e Lusitanos de Samor, que recebe o Créteil Lusitanos amanhã no estádio de Cheron. A Taça da Liga de Paris-Ile-de-France CDM, com os Minhotos de Braga já eliminados e que são os detentores do troféu. Outras sete equipas associativas portuguesas disputam amanhã os oitavos de final. Em futebol ainda, mas em Portugal, a nona jornada da primeira Liga Portuguesa de Futebol começou ontem com a vitória do Gil Vicente em Alverca por 4-0. Logo à noite teremos o Benfica que recebe o Arouca no Estádio da Luz. Amanhã Sporting desloca-se à casa de Tondela, Sporting Braga recebe o Casa Pia e na segunda-feira o encerramento desta nona jornada com o Futebol Clube do Porto deslocar-se à casa do Moreirense. Como já referi hoje às eleições no Benfica, connosco vamos ter Henrique Mendes aqui em estúdio. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde, Sousa. Boa tarde a todos.
Via telefónica teremos o Abílio de Sousa Carneiro, presidente do Futebol Clube do Porto Português de Amiens, Rui Pedro Carvalho, treinador do Arcop de Nanterre e Bruno Cardoso, do grupo desportivo Os Minhotos de Paris 14. São estes os principais temas que vamos desenvolver já a seguir a um breve intervalo. Até já. Ora, com cinco jornadas disputadas, o grupo de 11 equipas é liderado pelo Gol Futsal Clube, que tem 13 pontos. O Sporting Clube de Paris encontra-se atualmente no sexto lugar com 9 pontos à condição, porque tem menos um jogo. AS Avion Futsal, Nice Futsal Clube e Kingersheim são os últimos classificados com 0 pontos. O Sporting Clube de Paris, que é sexto com 9 pontos, tem deslocação hoje a partir das 21 horas ao Nantes Métropole. Sporting Clube Paris joga logo à noite em Nantes Métropole para mais uma jornada do campeonato da primeira divisão do futsal francês. Passamos para o campeonato em futebol, Campeonato Nacional 2. O Lusitanos de Thionville venceu em casa com o Furiani Agliá por 4-3 em jogo da oitava jornada. O Lusitanos de Thionville mantém-se no primeiro lugar do Grupo B com 21 pontos. O FC Bourges é segundo classificado com 18. A nona jornada será disputada no sábado 31 de novembro em Beauvais, cujo encontro é o AS Beauvais-Oise, a receber o Lusitanos de Thionville, equipa de origem também associativa portuguesa. Amanhã, às 14 horas, a sexta ronda eliminatória da Taça de França, o Lusitanos de Thionville tem deslocação à casa do Conge, USAG. No grupo C, antes da oitava jornada, três equipas estavam no primeiro lugar com os mesmos 14 pontos: CFA, RV, Lusitanos de Samora e Lusitanos Olímpico. Eram as três equipas que lideravam o grupo C. O Lusitanos de Samora perdeu por 1-0 em casa do Bobigny 93 e caiu para o terceiro lugar, agora com 14 pontos, menos 3 que o Nîmes, que se isolou no primeiro lugar. Dado que o CFA-RV empatou 1-1, portanto ficou na segunda posição com 15 pontos, e o Olímpico de Nîmes venceu e isolou-se no primeiro lugar com 17 pontos. A próxima jornada será a 1 de novembro, Lusitanos recebe o RC Graça. Comigo para falar do Lusitanos está o Henrique Mendes. Saúde uma vez mais. Boa tarde, Henrique.
Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas.
Efetivamente, na nossa conversa de sábado, salientaste que era preciso muito cuidado com esta equipa do Bobigny e não te enganaste, só que os jogadores não te ouviram, não?
Sim, não me ouviram, mas lá está, o futebol também é de vez em quando um pouco difícil de saber compreender tudo, porque não basta ver um resultado para saber o que foi a história final durante o jogo. Se não fosse um golo um pouco com sorte, de uma bola desviada que enganou o nosso guarda-redes do Erwan Rigoriz, talvez o resultado tinha sido outro, porque os lusitanos até demonstraram estavam muito bem, tiveram muitas ocasiões de dominar por completo o jogo, e lá está o desespero meu e o desespero de toda a equipa, que finalmente surgiu aquele golo no final do jogo, a 1-0, que decidiu finalmente o resultado final. Mas não quer dizer que os lusitanos também demonstraram uma boa cara, pelo contrário, estava muito bem até dominar o Bobigny em casa, e que não é algo fácil, mas lá está, finalmente surgiu uma nova derrota e agora tem que se levantar a cabeça e de novo olhar para a frente, e já amanhã com o jogo da taça.
Ora, efetivamente, amanhã o Lusitanos recebe o Créteil Lusitanos em jogo da taça, sexta ronda eliminatória da Taça de França, estádio de Cheron, jogo a partir das 14h30. Qual é a antevisão que se pode fazer este jogo?
O jogo é às 15 horas. É às 15 horas amanhã, e para já podemos dizer simplesmente que é talvez é o derby do 94, é um jogo sempre particular, talvez um dos últimos a ver este jogo chamado, digamos assim, entre derby dos lusitanos, porque todos sabemos e já está quase decidido que o Créteil vai deixar até o facto de ser lusitanos daqui a uns meses, se não antes, e por causa de estar em Cheron, talvez será o último encontro entre os lusitanos, e a próxima vez que o Créteil voltará em Cheron, talvez só será o US Créteil, futebol e nunca mais. Talvez, desta vez não será mais o Créteil Lusitanos.
Henrique, vamos aproveitar a oportunidade de que estás aqui em estúdio connosco, com o Manuel Alexandre e comigo mesmo, e que hoje não estamos via telefone, como é habitual, habitualmente estares nos estádios. Isto porque o jogo é amanhã, não é hoje.
Sim.
Ora, o que é que podemos aproveitar esta ocasião e dizer aos adeptos dos Lusitanos para amanhã?
Vir apoiar os lusitanos, parece que ainda não vi bem como é que está o tempo, por já se está como hoje um pouco de sol, mas bom, com um casaco bem quentinho, bem, podem aparecer lá, que os bilhetes vão estar à venda diretamente às 14 horas a entrada do estádio Cheron, e sabendo que o jogo, então, o arranque do jogo é às 15 horas, e todos podem ir, todos podem vir, porque será claramente, é sempre algo especial, um jogo da taça, e sobretudo entre o Créteil e os lusitanos, sobretudo que na história já houve assim vários jogos da taça, e já houve até uma derrota pesada, foi nos tempos que ainda o Elder Esteves ainda era jogador no Créteil, foram até, chegaram a ganhar por 4-1, e foi mais de 15 anos, se não me engano. Depois houve o jogo histórico há 11 anos com a vitória 4-3 quando os lusitanos estavam na DH, naquela altura que é agora Regional 1, e vencer a Liga 2, que era o Créteil em casa no estádio de Bochel. Também houve poucos anos, 2, 3 anos depois, uma vitória também 3-0 com o Luís Loureiro pela frente, e uma vitória quando os lusitanos estavam no CFA e o Créteil no Nacional. E o último encontro também foi particular, foi claro uma derrota dos lusitanos 4-2 em casa do Créteil e do Bochel, mas foi nos tempos do Covid, quando não havia adeptos, quando o campeonato do Nacional 2 tinha parado, e quando o Nacional ele estava sempre a continuar, quer dizer que havia uma diferença notável a nível físico, e por isso que talvez é a Belo, quer dizer que amanhã é a Belo da Taça, para saber quem vai ganhar então o terceiro jogo da Taça entre as duas equipas.
Ora, e quem não gostar de futebol ainda pode vir também ao estádio, porque ainda existe o antigo churrascão, não é?
Não é antigo, é bem presente ainda. Temos o churrascão que está lá sempre, e estão lá sempre as nossas queridas pessoas, os benévolos todos aí a trabalhar à volta do jogo, e que permite justamente que o jogo seja bem recebido, com comida, com bebida, e podem lá ir, que há sempre um sorriso agradável pela frente, com esta vontade justamente de receber como deve ser as pessoas que vão estar presentes ao estádio. E todos já sabe o horário, 15 horas, e estou todos convidados para ir amanhã, então, às 15 horas. O preço é de 5 euros. O que é hoje 5 euros? Nem uma comida no McDonald's, nem um menu. Você pode ir e aproveitar, passar quase 2 horas, porque nunca se sabe, com a Taça, é sempre pode ir até os penaltis, que os penaltis é logo atrás dos 90 minutos, por isso podem ir à vontade, e os bilhetes vão ser então colocados à venda diretamente ao estádio amanhã, a abertura das portas às 14 horas, para o jogo a começar às 15 horas.
Ora, ainda voltaremos a falar mais do Lusitanos daqui a pouco, porque, Henrique, vais ficar na minha companhia durante toda a emissão, até pertinho das 18 horas. Por ora, vamos a uma outra equipa que também está na Liga, na Taça de França amanhã. Estou-me a referir ao Futebol Clube do Porto Portugueses de Amiens, que milita no campeonato de Hauts-de-France no Regional 2, Grupo C, no qual é atual líder na companhia do Léoncourt-Clermont, ambos com 10 pontos em 4 jogos. Isto para dizer que vamos ao contacto com o presidente Abílio de Sousa Carneiro. Olá, Abílio, boa tarde.
Olá, Tom. Então.
Abílio, boa tarde. Aparentemente a Bíblia deve estar na sede da equipa e delegou alguém para responder ao telefone, mas que não é o Bíblia. Agora talvez, a Bíblia, boa tarde.
Boa tarde,
Ilha.
Boa tarde.
Isto está complicado.
Tá. Estamos no autocarro a fazer a festa.
Fazer a festa. Então festa de quê?
Mas se a gente ganha para... Às vezes a gente ganhamos, penso que temos uma oportunidade de ganhar, porque eles fizeram, pelo menos, 2 jogos que fizeram match nul e perderam 3 jogos. Penso que podemos ainda, temos uma chance de passar, não é?
Quer dizer, vocês estão a fazer a festa, estão como diz o outro, estão a deitar foguetes antes da festa, não é?
É, exatamente. Nós fazemos a festa antes da guerra começar.
Abílio, vamos falar um pouquinho sobre o Futebol Clube do Porto de Amiens em campeonato. Vocês, o ano passado caíram para o Regional 2, estavam no Regional 1. Atualmente, com 4 jornadas, estão no primeiro lugar, conjuntamente com o Liancourt a Clermont. Mas isto quer dizer o quê? Que vocês estão a lutar para regressar ao Regional 1.
Sim, eu penso que sim, porque o Clermont jogou contra as pequenas equipas, ainda não jogou contra o Saluel, ainda não jogou contra equipas importantes. Vai ser o próximo jogo contra eles, lá em casa deles. Temos uma boa equipa, se a gente, ninguém se aleijar neste jogo, e se ninguém haver um cartão vermelho, penso que vamos estar em primeiros do campeonato.
Ora, a análise que se pode fazer, depois de 4 jogos já disputados, certamente que o Abílio já analisou as outras equipas para ver qual delas será a mais complicada de disputar, de jogar.
Bem, eu pensei, eu não vi o Clermont, vi o Touquet, e o Touquet começou mal o campeonato, melhor para nós, e penso que agora temos de fazer um bom resultado em Clermont, e penso que podemos acabar primeiros no fim do campeonato.
A próxima... Mas ainda...
Sim?
A próxima jornada, efetivamente, vocês jogam contra o rival que está no primeiro lugar convosco. Qual é a antevisão, então, a esse jogo do qual a vitória vai ser muito importante, seja para um, seja para o outro, não é?
Exatamente, porque vamos, se eles ganharem, fico 3 pontos à frente de nós, e se eles ganharem, é o contrário, não é?
Portanto, é um jogo que vale 6 pontos, praticamente.
Exatamente, porque depois temos direito a uma falha no campeonato.
Ora, esse jogo vai ser no próximo sábado, dia 2 de novembro, a partir das 14h30, aonde?
Em casa deles, em Clermont.
Muito bem. Em Taça de França, vocês são uma das três equipas associativas portuguesas ainda na Prova Rainha Francesa. Amanhã tem deslocação a Tourcoing. Amanhã não, logo à noite, às 19 horas, tem deslocação a Tourcoing. Estão no autocarro, como já referiu o Abílio. Portanto, expectativas para ganhar este jogo e passar a fase seguinte.
Deixaria que sim, normalmente temos uma grande ataque e uma grande boa defesa. No meio campo não são muito bons jogadores, mas são físicos. Temos um atacante senegalês que jogou a Internacional, que está a jogar connosco. Penso que ele vai marcar pelo menos um golo. E depois temos a esquerda, direito e direito à frente. Eles têm sempre uma oportunidade de marcar sempre golos. Tenho confiança na minha equipa, penso que vamos marcar golos, tenho certeza.
Abílio, sei que não é benfiquista, mas está certamente atento também à atualidade do dia de hoje, que são as eleições do Benfica. Dos seis candidatos, qual será o seu preferido ou qual é o que pensa que vai conseguir ganhar as eleições?
As eleições? Eu já faço parte aqui nas minhas eleições, toda a gente vem me procurar, e o Abílio vai com quem? E vai ser agora, está-me a perguntar quem é.
Não, eu não estou a perguntar por quem é que vota. Isso é um segredo, isso não se pergunta. Estou a perguntar quem é que você pensa que vai conseguir ganhar.
Não sei, francamente não sei. Sabe, às vezes a gente estamos a ver tal pessoa e ao final não passa. É complicado. Antes não quero ter pronóstico, é pronóstico que se diz, não é?
Mas tem,
deixa os outros, diga.
Mas tem acompanhado os debates, as campanhas eleitorais dos seis candidatos, não?
Não, estou mais aqui em França. Aqui em França é mês de março, e eu faço parte da lista aqui do MER que está atualmente, e estamos a trabalhar muito nisso.
Pois, mas eu não estou a falar de política, Bílio, eu estou a falar do Benfica.
Do Benfica. Benfica, coitados no Champions League, coitados dos rapazes. Levaram 3-0 e foi para a presença. Eu sou portista, não é? Mas eu gostava que o Benfica tivesse qualificado.
Então, já agora que é portista na Liga Europa, o Porto também perdeu em Nottingham Forest por 2-0, está atualmente na 15ª posição com 6 pontos, está dentro dos qualificados para a disputa do apuramento aos oitavos de final. O que é que pensa do Porto na Liga Europa?
O Porto vai muito longe, o Porto pode ganhar. O Porto, ano passado, não tinha uma boa equipa, e este ano, por acaso, o Porto estiver duas vezes lá em Portugal, e vou ver ainda mais jogos. E gostei muito do sistema do jogo do Porto, porque tem bons jogadores, a sério, tem muito bons jogadores. O Benfica foi muito abaixo este ano, que ontem passado era muito forte, e o Sport, que era uma grande equipa, e foi muito abaixo também. Eu penso que o Porto vai estar qualificado e eu penso que pode ganhar alguma coisa este ano.
Muito bem, Abílio. Obrigado pela participação aqui no Desporto Associativo. Bons sucessos para a sua equipa e que logo à noite levem a qualificação para casa. Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado e boa festa para a Rádio Alfa.
Muito bem, obrigado. Henrique, ouvindo as palavras deste presidente do Futebol Clube do Porto, português Damián, ele não acompanha as eleições do Benfica, mas tu tens estado atento. O que é que pensas destes candidatos?
Para já, o sinal importante é saber que há muitas pessoas e os adeptos, já estão os sócios do Benfica, estão a responder claramente a possibilidade de dar uma resposta com estas eleições sobre o futuro do clube. Parece que é uma eleição muito importante, talvez uma, sim, que tem uma das mais importantes dos últimos anos no Benfica, e tudo indica que claramente então vai ser uma voz única dos adeptos e dos sócios do Benfica, porque tiveram já a apontar com o facto que o número histórico já foi feito, que mais de 49 mil pessoas já votaram, quer dizer que estas eleições foi algo impressionante, e até já tivemos esta piada entre nós de dizer que talvez é mais importante do que propriamente a presidência da República em Portugal, porque ver que finalmente os debates, ver que finalmente as pessoas que estiveram lá presentes a querer saber o que é que vão dizer, que seja o candidato Noronha, que seja o candidato Manteiga, que seja o candidato Rui Costa, enfim, não vou dizer todos os nomes, mas lá está, cada um que finalmente tive direito à sua palavra, tive direito a dizer o que é que quer e qual é a melhor versão do Benfica que quer ver nos próximos anos, e vamos ver, agora tudo depende dos resultados, mas para já, em termos de pessoas que vão votar, é um sucesso, claramente.
Ora, quando Rui Costa diz ficou presidente no lugar de Luís Filipe Vieira, ninguém se apresentou, agora são 6 candidatos que querem a presidência. Pode isto significar que a crise do Benfica não é assim tão grande como se pretende?
Sim, eu acho que até podemos não dizer crise não, mas episódio importante na história do Benfica, sim, claramente, porque mesmo se o caso de, vem agora o caso de José Mourinho, que chegou há pouco tempo à frente da equipa, parece que há um sentimento que este Benfica precisa de mudanças, não só à volta do campo e no terreno, mas também mais para cima, na presidência, e agora vamos ver se finalmente a resposta vai ser dada agora para os sócios, se esta resposta também vai ser o facto de ver ou não a continuidade do Rui Costa como presidente do Benfica. Mas lá está, estou a pensar mesmo que estamos a viver um momento histórico para o Benfica, agora será por bem ou mal, não sei, agora o futuro que dirá, mas lá está, já tivemos a oportunidade e vamos ter mais análise para isto até na Tribuna Esportiva.
Ora, Luís Filipe Vieira, se for eleito, será bem visto no seu regresso à presidência?
É assim, ele marcou claramente um episódio importante como no facto como que ele deixou finalmente a presidente do Benfica. Será que as pessoas, não vou dizer, vão se relembrar ou esquecer o que é que se passou, mas eu acho que finalmente o Benfica deve ter uma nova página, com outras pessoas, com outros processos, com outra metodologia, com outra vontade para meter o Benfica pela frente, porque também o regresso do Luís Filipe Vieira será também, eu acho, algo do passado, e como finalmente nos outros clubes avançaram, seja o Porto com o antigo treinador, o
Bruno Dás,
sim, o diz lá o nome, é a idade, o André Villas-Boas, já viste como é que é? Tão jovem, já está a perder a cabeça. E com o Varandas também no Sporting, tem que haver novas caras e novas pessoas à frente dos clubes. E claramente o facto de ver o fim da era Pinto da Costa também foi algo importante. E por isso acho que o Luís Filipe Vieira é mais encaixado no passado e talvez tenha que ficar no passado.
Penso que vamos deixar passar aqui uma pequena página de publicidade e voltamos já a seguir. Ora, regressamos para a continuidade deste Desporto Associativo de hoje. Relembramos que a grande atualidade são as eleições do Benfica e que estamos a pedir a opinião dos nossos dirigentes associativos sobre estas eleições e não só, também sobre as competições UEFA, e já iremos falar sobre a Primeira Liga Portuguesa de Futebol, os jogos para a 9ª jornada deste fim de semana. Vamos continuar pelo Campeonato Regional de Paris-Île-de-France disputado no CDM, para irmos ao Regional 1, fazer o rescaldo da última jornada. Ora, Franco-Portugueses de Argentói 5, Rolé Crayol 2, Servon 3, Minhotos de Braga 4, Ivrido Esportiva Vimaranense 2, Caldaciene 1, Portugueses de Garces 4, Portugueses de Vilizi 2. Os Portugueses de Garces são a única equipa que contam 4 vitórias em 4 jornadas de campeonato, com a vitória sobre os Portugueses de Vilizi, e isolaram-se no primeiro lugar. Isso é a classificação. Primeiro, os portugueses de Gás com 12 pontos. Segundo, o franco-português de Argentoy com 9. Terceiro, portugueses de Vilizi também com 9. Quarto lugar para os Milhotes de Braga somam 8 pontos. O Ivri Desportiva Vimaranense tem 6, conjuntamente com o Paris Saint-Germain na sexta posição, com 6 pontos igualmente. No último lugar, nos últimos lugares, 11º e 12º, respectivamente, Servon e Rollet Crayol-Aubert estão todos, ambos com 1 ponto. Este campeonato está a ser totalmente dominado pelas equipas associativas portuguesas. Passamos para o regional... a Taça de Paris e Île-de-France, que é disputada este fim de semana, os oitavos de final, estou a falar da CDM. Os jogos agendados para amanhã, temos o Grupo Desportivo Os Minhotos com o Limianos de Saint-Cyr-Luso. Dourdon Sport recebe o Ivry Desportiva Vimaranense, Franco-Portugueses de Argentoy recebe o Calda Siena, Portugueses de Graxa deslocam-se ao Racing Clube de Presle-Ambry e os portugueses da Vilizi recebem o Arcop de Nanterre. Mas de imediato vamos até o Arcop de Nanterre falar com Rui Pedro de Carvalho. Saudamos com boa tarde, Rui.
Olá, boa tarde, tudo bem?
Tudo numa boa. Rui, em campeonato, o Arcop de Nanterre perdeu na última jornada frente ao franco-português de Viver de Argentoy, assim que é, foi em Argentoy, efetivamente, foram lá perder, mas um percalço que não estava previsto.
Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Não, a verdade é que começámos bem o campeonato, com uma vitória em casa frente ao Cosmo São Denis e depois a vitória em São Cir. Depois perdemos em casa com o São Brice, num dos melhores jogos desde que sou treinador, mas a sorte nesse dia não esteve do nosso lado, falhámos 2 penaltis, 3 bolas na barra. Depois ganhámos para a taça uma equipa de R1, ou Sebron, um grande jogo da nossa equipa também. E depois, inexplicavelmente, no domingo, nós não tivemos lá em campo, tivemos uma atitude má, porque fomos totalmente controlados por a equipa do Argentoy e não conseguimos dar resposta no domingo, mas também foi um abre-olhos para nós e para os jogadores, que para se começarem a habituar que R2 não é o campeonato da D1 e por vezes faz bem estas derrotas para pôrmos os pés bem assentos no chão e não acharmos que já somos os melhores. Não éramos os melhores antes e nem foi para perder no domingo que somos os piores.
Ora, relembro aqui os resultados desta última jornada relativamente ao Grupo A, falando das equipas associativas portuguesas. Os Limianos de Saint-Cyr-Luso ganharam em casa por 1-0 frente ao Futebol Clube de Saint-Brice. A esses portugueses da Plaisir bateram o Triel AC por 3-2 e, como referimos, os portugueses Pé Vivre de Argentoy ganharam frente ao Arcop de Nanterre por 2-0. Na classificação temos no primeiro lugar o AS Português Plaisir com 10 pontos, seguido do Saint-Pri 9 pontos, FC Valais 78 com 6 pontos e depois segue-se uma fila de várias equipas, o Arcop de Nanterre, Português Pé Vivre de Argentoy, Limianos de Saint-Cyr de l'École e AC Triel, todos com 6 pontos. Ora, o Arcop perdeu o terceiro lugar para a quarta posição, Português Pé Vivre subiram para o quarto para o quarto lugar, perdão, e os Limianos de Saint-Cyr Luso subiram de um lugar. Significa isto que as equipas portuguesas estão bem colocadas na classificação?
Sim, estão bem colocadas e este campeonato este ano é muito, muito igual, as equipas são muito, muito iguais. Neste momento o Plaisir vai na frente. Nós Pois é, depois é o SUS. Se não tivéssemos perdido quanto ao São Brice, éramos nós também que estávamos lá para cima, com menos um ponto do Plaisir, e agora temos que andar atrás do prejuízo e temos que correr mais que os outros.
Rui, gostaria de falar consigo também um pouquinho sobre as competições europeias. Na Liga dos Campeões, o Benfica perdeu com o Newcastle e é 35º e penúltimo classificado. Complicou bastante a eventual e o objetivo de se qualificarem para os oitavos de final. Quanto ao Sporting, venceu 2-1 em casa frente ao Marselha, depois de ter estado a perder 1-0, deu a cabalhota no resultado e venceu por 2-1, está no 11º lugar com 6 pontos. Na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto perdeu com o Nottingham Forest por 2-0, está na 15ª posição, portanto ainda está dentro das equipas que se podem qualificar para os oitavos de final. Por sua vez, o Braga está a fazer uma grande época na Liga Europa, dado que venceu o Estrela Vermelha por 2-0, está dentro do grupo dos três primeiros classificados, com 9 pontos. O que é que podemos falar sobre, comentar sobre estas equipas portuguesas nas competições europeias?
Bom, eu infelizmente só tive a oportunidade de ver dois jogos, foi o Sporting e o Porto, porque os outros eu estava no treino. O Porto, bom, perdeu, mas pode ter sido um erro de percurso, porque o Porto este ano, na minha opinião, está muito bem. Nota-se muitas melhorias do que nós estávamos habituados. Com o Sérgio Conceição. O Sporting também gostei da atitude deles. A verdade é que jogar contra o Marselha neste momento não é fácil, porque o De Zerbi é um treinador que põe as equipas a jogar muito bem e tem muita atitude. Bah, o Benfica, o jogo, eu só tive a oportunidade de ver a partir dos 70 minutos e a verdade é que falta ali qualquer coisa no plantel do Benfica. Também acredito que, porque também já passei por isso, que não é fácil, neste momento, em época de eleições, o Benfica, a estabilidade no clube não é fácil, os jogadores por vezes querem fazer e as coisas não saem, e depois o Braga, eu vi um bocado o resumo, o Braga está bem, inexplicavelmente está bem na Liga Europa e não está bem no campeonato. E por vezes é aquela coisa, os jogadores querem, mostram-se mais na Liga Europa do que nas competições europeias do que no campeonato, mas que assim continue, e se der para passar os quatro, se der para continuar os quatro em frente, é muito bom para o nosso país.
Sobretudo para o ranking da Europa, não é?
Sim.
Ora, voltando à vossa equipa, ao Arcop de Nanterre, amanhã tem um grande jogo, um jogo para a Taça de Paris e de França, CDM, no estádio João da Neve, em Vélez e Vidacoublé. Vocês deslocam-se à casa do tricampeão e detentor deste troféu em 2024. Ora, como é que vocês vão... qual é a divisão que o Rui faz para este jogo?
Em primeiro, são 4 campeonatos que o Vélez ganhou, e não 3. Lá sabemos que é uma equipa, e eu conheço muito bem a equipa deles, sabemos que é uma equipa muito, muito complicada de jogar. Para mim, e digo isto várias vezes, para mim é a equipa que eu mais gosto de ver jogar nestes campeonatos. Tem jogadores que já jogaram comigo, que eu conheço há muito, muito tempo, mas nós, depois da derrota domingo, falámos entre todos, e a verdade é que esta semana os jogadores tiveram uma atitude fantástica, no treino trabalharam muito e estão motivados. Também a verdade é que, seja para mim como treinador ou para os jogadores como jogadores, se não estiverem motivados num jogo como este, jogar contra o Vélez, contra uma equipa que tem muita, muita história nestes campeonatos, se nós não estivermos motivados, não andamos aqui a fazer nada no futebol.
Ora, deixar aqui um apelo à comunidade portuguesa ou aos adeptos das duas equipas que estejam ali pelos lados do Vélez, que venham apoiar o jogo?
Sim, é sempre importante. E é sempre importante porque eu acredito que vai ser um bom jogo. Acho que são duas equipas que o Belize já com muita história, o Arcop tem vindo a crescer. Eu falo desde que estou na estrutura técnica que o clube tem vindo a crescer muito. E acho que amanhã vai ser um bom jogo entre duas boas equipas, com bons jogadores, duas equipas que querem chegar longe. Por acaso esta semana tive a oportunidade de falar com o diretor do Belize e ele disse-me que era pena as equipas terem se encontrado nesta fase, mas é o sorteio, não podemos fazer nada. Mas quem me conhece, eu sempre disse que gostava de apanhar uma equipa como a Belize assim na taça, porque a verdade é que nós vamos a Belize sem pressão nenhuma. A pressão está do lado do Belize, joga em casa, é uma equipa que está na R1, tem muita história, e nós vamos a Belize sem pressão nenhuma. A verdade é que nós não vamos a Belize para fazer um piquenique, não vamos a Belize para passear, nós vamos a Belize para jogar o jogo cara a cara. E depois, no fim, acredito que o melhor irá ganhar. E vamos a Belize humildes, como tentámos ser sempre, trabalhadores, e depois, no fim, a equipa que tiver melhor que ganhe.
Muito bem. Vamos, antes de nos deixarmos, Rui Pedro, gostaria só de ter também uma opinião. Sabe que o grande destaque hoje na atualidade são as eleições do Benfica. Na sua opinião, quem é que será o próximo presidente do Benfica? Será que Rui Costa vai ser reeleito ou alguém do outro irá para o lugar do Rui Costa?
Bom, eu, por acaso, tive agora estou em casa porque tive uma ruptura de ligamento e tive a oportunidade de ouvir o debate no YouTube. E eu, que não sou benfiquista, mas pronto, tive a curiosidade de perceber o debate. Acho que, e mesmo falando com alguns jogadores benfiquistas meus ontem, acho que o João Diogo Manteigas, penso que é assim, tem capacidades para ganhar. Eu tenho, bom, não, como já disse, não sou portista, mas tenho um gosto pelo Luís Filipe Vieira, porque tenho colegas que conhecem Luís Filipe Vieira e sou muito amigo deles. E não sei se o Rui Costa, pelo que tem vindo a acontecer, os sócios lhe fazem confiança. Acredito que se calhar o Benfica precisa de uma mudança, mas vamos ter que esperar. E é como ao jogo da manhã, o que é melhor que ganhe, e aí é os sócios que escolhem, não é uma questão de mérito, mas é os sócios que escolhem. Mas de uma coisa acho que fizeram uma coisa bem, que foi abrirem o debate para todos os sócios e para a comunidade do Benfica. Acho que isso é uma coisa que começa a mostrar que o futebol poderá ser diferente mesmo em Portugal. Acho que foi uma coisa muito, muito boa para que todos consigam ver um debate como esse, e acho que todos os clubes haviam de seguir o mesmo procedimento.
Muito bem. Obrigado, Rui Pedro.
Obrigado.
Felicidades para si e para a sua equipa, as melhoras, sobretudo para o seu problema de saúde, pela ruptura de ligamentos que tem atualmente, e um bom jogo para amanhã. Boa tarde.
Obrigado, Igor. Obrigado.
Henrique, achas que o facto do Benfica ter iniciado esta temporada com resultados podemos qualificar um pouco de negativos, que não têm sido grandes resultados, e que o Mourinho como treinador que não está a conseguir o que se pretendia, achas que isto pode ser uma vertente para que o Rui Costa possa perder as eleições?
Sim, eu acho que podemos ver aí uma falha na gestão do Rui Costa, que finalmente decidiu de ir buscar um treinador bem conhecido dos portugueses. Para quem segue um pouco os últimos clubes e as últimas equipas do José Mourinho, no fundo nos estão a apresentar finalmente um grande momento e dizer boas coisas em termos de jogo. digamos assim, já mostra que claramente o José Mourinho de vez em quando também perde um pouco já o fio e já não é talvez aquele grande treinador que sempre finalmente pense ser. Não quer dizer que também José Mourinho é algo que também já é passado, já, e claramente está a mostrar agora estas falhas também, e basta ver o último jogo também, onde finalmente em termos táctico, finalmente não respondeu à exigência que o Newcastle deu em campo. De resto, isto pode ser mais valia na política do Rui Costa. Também houve outros momentos que finalmente parece que ele tinha perdido um pouco esta liderança natural que ele tinha no passado, e será que os sócios vão justamente ser e voltar forte contra ele justamente para acabar com isto? Vamos saber daqui a pouco, acho eu.
O que podemos dizer é que neste momento já votaram 49.015 sócios do Benfica. Vejamos.
Veremos. 350 pessoas aqui na região de Paris.
Veremos por quem é que eles votaram, mas isto só depois das 22 horas. Cá estaremos na Rádio Alfa, o Marelo Alexandre vai acompanhar esses resultados e ao mesmo tempo passar o relato do jogo do Benfica com o Arouca.
É especial a ver os festejos dos 22 anos do Estádio da Luz, e realmente está num momento histórico incógnito. Temos o outro Benfica, está acho eu no...
Continuamos a falar da divisão do Regional 2 no campeonato de Paris-Île-de-France de CDM. Vamos para o grupo B, eis os resultados da última jornada: do Odon 0, Portugueses do Lice 0, Portugueses António 0, Safran Sport Vila Roche 2, Lesigny 1, La Portuguesa Porto 1 e Presne Ombry 3, Grupo Desportivo Os Minhotos 1. Na classificação, o Dordogne comanda com 10 pontos, La Portuguesa Porto é quarto com 7, depois Portugueses Tony fazem parte de um grupo de 5 equipas, todos com 4 pontos. Oitava posição para o Franco-Português de Viadia com 3. Grupo Desportivo Os Minhotos estão na 9ª posição também com 3 pontos. E o penúltimo classificado, 11º, os Portugueses de Lice, apenas com 1 ponto. É para o Grupo Desportivo Os Minhotos que vamos falar com Bruno Cardoso, que saudamos com boa tarde, Bruno.
Boa tarde.
Bruno, esta classificação após 4 jornadas, sim, está certo, não é a boa classificação que vocês estavam a pretender?
Não, claro que não.
Não podemos dizer. Ora, como é que se preparou a vossa equipa e quais são os vossos, principalmente os vossos objetivos?
Nossos objetivos é sempre tentar fazer o melhor, tentar subir divisão, mas sabemos que passar das divisões distrital ao regional é sempre um passo diferente e maior, e com o início da época ia ser um bocado difícil, mas a gente pensava que ia ser um bocado melhor, mas pronto, é o início, ainda há tempo para melhorar as coisas e vamos nesse objetivo de melhorar as coisas.
Ora, vamos abordar o vosso jogo de amanhã. Jogam para os oitavos final da Taça de Paris-Île-de-France CDM. Recebem outra equipa portuguesa, que é o Limianos de Saint-Cyr-Luso, equipa do Regional 2, tal como vocês. Simplesmente vocês estão no grupo B, eles no grupo A. O jogo é disputado no Complexo Desportivo Didot, em Paris 14. Quais são os principais objetivos deste jogo?
A classificação, claro, é um jogo de taça, o objetivo é sempre acabar o jogo classificado. E não vai ser um jogo fácil, porque a nível de futebol é uma equipa que joga na mesma divisão que nós, apesar do grupo, como você disse, e vai ser um jogo interessante. Temos essa vantagem de jogarmos em casa e esperamos que vai ser uma motivação. Mas melhor para o resto do campeonato.
Bruno Cardoso, vou-lhe perguntar também a sua opinião, dado que a grande atualidade do dia são as eleições do Benfica, qual é a sua opinião quanto ao próximo presidente do Benfica? Quem será?
Sinceramente, como vocês sabem, não sou muito lá benfiquista, por isso não tenho opinião assim grande. Não estou assim muito, quer dizer, a seguir muito as eleições e quem vai ser o próximo presidente. Agora o que desejo é que seja um presidente que seja bom para o Benfica, mas sobretudo para o futebol português, e para a formação dos jogadores, que é um, o Benfica é um clube importante na formação dos jogadores, e que o que melhor ganha.
Ora, justamente,
que sabe melhor que eu.
Justamente, falando do futebol português, no campeonato já vamos com 8 jornadas disputadas, este fim de semana joga-se a 9ª jornada, o Gil Vicente já foi vencer ontem a Alverca por 4-0, na classificação temos no primeiro lugar o Porto com 22 pontos, seguido do Sporting com 2º a 19, depois o Gil Vicente, graças aos 3 pontos de ontem, passou para a frente do Benfica com 19 pontos, o Benfica está no quarta posição com 18, mas à condição, porque joga logo à noite frente ao Arouca. Isto para lhe perguntar, dos grandes, quem é que pensa que pode ser o futuro campeão nacional desta época 2025-2026?
Por enquanto, é verdade que o Porto este ano tem uma equipa, não vou dizer melhor, mas mais equilibrada, mais unida, e que o tem visto nos primeiros jogos, tem tido bom resultado e parece que tem qualidade e ir até o final para ser campeão. Mas, como você sabe, o campeonato ainda são muitas jornadas, muitos jogos, há sempre essa fase depois do Natal onde para o campeonato e que pode ser decisivo, às vezes calha bem, outras vezes calha mal, mas o Sporting também é uma equipa que agora temos que contar, porque já é uma equipa que está acostumada a ganhar títulos também não vai deixar o Porto ganhar assim tão fácil o campeonato.
Muito bem, Bruno Cardoso, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo, bons resultados e um bom jogo para amanhã, boa tarde. Ora, relembro os jogos agendados para amanhã na Taça da Liga de Paris e Ile-de-France CDM. Oitavos de final, Grupo Desportivo Os Vinhotos recebe o Limianos de Sancir Luso, Ivri Desportivo Vimaranense desloca-se ao Dourdão Sport, Franco-Portugueses de Argentói recebem o Cado Aciene, Portugueses de Gares têm deslocação ao Perreiro-Lambri e o Aracope de Nanterre vai jogar em Vélizy frente aos Portugueses de Vélizy. Henrique, ainda não falámos da Liga Portuguesa de Futebol, dos jogos deste fim de semana. Queres fazer um pequeno comentário aos jogos? Vamos ter hoje o Benfica Arouca, teremos o Santa Clara AVS, o Estrela da Amadora Rio Ave, amanhã Estoril Nacional, Famalicão Vitória Sport Clube de Guimarães, Tondela Sporting Braga Casa Pia e na segunda-feira, para encerrar esta 9ª jornada, o Moreirense Futebol Clube do Porto. Tua opinião, quem é que queres começar a falar?
Não, vamos dar mérito e crédito ao Porto, que está na liderança. Desta vez, bom, claramente, se o Porto tem que já reagir, porque depois de uma derrota frente ao Nottingham Forest, uma primeira derrota este ano para o Farioli, o Porto claramente tem essa sensação e essa ideia de continuar assim na liderança do campeonato, e por isso vou jogar então na próxima segunda-feira, e que não haverá então a tribuna esportiva, infelizmente para nós, mas lá está, o Moreirense parece que pode ser algo favas contadas para o Porto, e que o Porto continuará na liderança. De resto, depois a situação especial do Benfica, de jogar logo à noite, sabendo que estamos no dia justamente propriamente das eleições, que vai tudo, os 14 vão fechar às 22 horas, ou seja, às 9h30 começa o jogo, às 22 horas fecha os escritórios e já não há votos, e depois talvez no fim do jogo já andou o presidente, quer dizer que a Lusa pode já festejar talvez o novo, ou continuar com o presidente. Por isso, quando logo veremos, será com uma vitória ou não, o Benfica tem que reagir também, porque depois da sensação que eles deixaram mais que escapar só 3 pontos em Newcastle, o Benfica tem que reagir frente aos adeptos, porque os adeptos não vão perdoar, e para acabar então o Sporting também, que está numa confiança, depois numa vitória quase inesperável, conforme a primeira parte do jogo frente ao Marselha, surge um cartão vermelho finalmente do céu e calhou bem, porque o Sporting ganhou e agora pode continuar e talvez confronte o Tondela.
Ora, vamos terminar a falar, tal como tivemos o início da nossa conversa, a falar sobre o Lusitanos de Samor. Na próxima jornada de campeonato será 1 de novembro, no próximo sábado, Lusitanos de Samor recebe o Racing Clube da Graça. Amanhã temos então no Estádio de Gérons a Taça de França com o Lusitanos de Samor frente à União Desportiva Creteil Lusitanos.
É muito simples. Abertura das portas às 14 horas. O jogo começa às 15 horas. É só 5 horas, por isso 5 horas o que é. Podem vir, o churrascão vai estar bem presente. Há 1700 bilhetes à venda e queremos ver a casa cheia para este derby. E já a pensar talvez na próxima semana, porque na Rua Difusão o jogo já não estará passado e já podemos apontar na Rua Difusão para ir também ver o próximo jogo em casa frente ao Graça no campeonato daqui a uma semana. Então, e será às 18 horas desta vez no Estádio Cheron no dia 1 de novembro, meia já amanhã então, frente ao Créteil de 26, às 15 horas, jogo da taça em Cheon.
E pronto, assim chegamos ao final da emissão de hoje. Bem-ajam a todos, um obrigado pela atenção prestada, até sábado, boa tarde.